14 horas em Portugal e Angola, meio-dia em Cabo Verde, 13 na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, e são 15 em Moçambique e na África do Sul. Ora bem, as notícias da DP África com João Costa Dias.
É um africano que vai dirigir um dos principais programas de saúde pública dos Estados Unidos. Guiné-Bissau está formalmente interessada em presidir a CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. A administração Biden dos Estados Unidos planeia nomear o diretor do CDC África, Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana, para chefe do Plano de Emergência Presidencial de Combate à SIDA. De acordo com várias fontes citadas pelo New York Times, o anúncio da nomeação de John Kengasong será feito nos próximos dias.
O camerunês John Kengasong, um virologista diretor do África CDC, vai ser o primeiro africano a liderar o programa em causa. Um programa que se chama PEPFAR, que utiliza 7 mil milhões de dólares em operações que estabelecem objetivos para o tratamento da SIDA em muitos países, a maior parte deles em África. O PEPFAR é o maior programa de saúde dos Estados Unidos. Começou em 2003 com o presidente George W. Bush. Desde o seu lançamento, o governo norte-americano investiu mais de 85 mil milhões de dólares em mais de 50 países, estimando-se que tenham sido salvas cerca de 20 milhões de vidas. A futura nomeação de Kengasong é vista com bons olhos por muitos. Irá suceder a Deborah Birx, que deixou o cargo em fevereiro de 2020 para se juntar a uma task force contra a pandemia de Covid-19. E durante todo este tempo, o cargo esteve vago. John Kengasong é diretor do África CDC desde 2016. Tem décadas de experiência em saúde global e é enviado especial para a África da Organização Mundial de Saúde em tempo de pandemia. Em novembro de 2018, foi condecorado pelo governo dos Camarões pelo seu contributo para a melhoria da saúde pública. Pelo seu trabalho em tempo de Covid-19, Kengasong foi incluído na lista da Times Magazine das 100 pessoas mais influentes do mundo.
Espera-se agora que a administração Biden nomeie oficialmente para a chefia do PEPFAR, que lida com a SIDA em vários países. São Tomé e Príncipe prevê adquirir até outubro cerca de 80 mil doses da vacina Johnson & Johnson e 72 mil doses da Moderna com financiamento do Banco Mundial, disse a agência de notícias Lusa, a coordenadora do Programa Nacional de Vacinação. Segundo Solange Barros, o processo está em curso e as vacinas podem chegar ao país ainda no final deste mês ou no próximo mês de outubro. Até ao momento, o Programa Nacional de Vacinação de São Tomé e Príncipe tem utilizado exclusivamente a vacina da AstraZeneca doada pela plataforma COVAX e Portugal. E o governo são-tomense inicia amanhã o segundo pagamento de 1.800 dobras, isto é, cerca de 74 euros, a cerca de 16 mil famílias no âmbito de um programa de emergência socioeconómica, PRES, visando mitigar os efeitos da Covid-19. O anúncio foi feito pelo Ministro do Trabalho, Adelander Matos, ontem. Este pagamento é só para os beneficiários que receberam o primeiro, disse o Ministro, tendo esclarecido que não se está neste momento a inscrever novos beneficiários. Em São Tomé, o Hospital Aires Menezes entrou em ruptura, sem capacidade para receber mais pacientes, que são agora transferidos para uma unidade hoteleira adaptada, enquanto decorre a recuperação do antigo Hospital de Monte Café. Numa publicação no Facebook, a Ministra da Justiça informou que os doentes estão a ser transferidos desde ontem para o Hotel Miramar e posteriormente conduzidos a uma das alas do antigo Hospital Monte Café. A ministra Ivete Lima está a assumir interinamente a tutela em substituição do Ministro da Saúde, Edgar Neves, que, de acordo com a agência de notícias Lusa, se encontra de férias no estrangeiro. A Guiné-Bissau manifestou interesse formal em presidir a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa a partir de 2023, já depois da Cimeira de Luanda, em julho. Na altura, os Estados-membros decidiram adiar por 15 dias a indicação do país que iria presidir a organização, agora nas mãos de Angola, devido às eleições presidenciais em São Tomé e Príncipe, para saber se o vencedor aceitaria esse papel. A jornalista Gael de Castro.
Em carta datada de 9 de agosto, dirigida ao secretário executivo da CPLP, o timorense Zacarias da Costa, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação Internacional e das Comunidades da Guiné-Bissau comunicou a todos os Estados-membros a intenção do país de acolher a próxima cimeira prevista para o ano de 2023 e pediu a confirmação da sua aceitação. A carta refere ainda que, para esse efeito, o Ministério gostaria de obter a confirmação da aceitação da intenção pelos Estados-membros, admitindo mesmo que bastaria uma nota verbal por parte do Secretariado Executivo da CPLP. Já a Embaixada da Guiné-Bissau na organização solicitou a 10 de agosto informação relativa à próxima presidência da Conferência de Chefe de Estado e do Governo da CPLP. No documento, também dirigido a Zacarias da Costa, a representação diplomática diz que, tendo em conta a deliberação da Cimeira de Luanda, que fixou o prazo de 15 dias para a decisão relativa à próxima presidência de Chefe de Estado e do Governo da CPLP, e seguindo instruções superiores, vem solicitar ao Secretariado Executivo que aceite prestar informação pertinente sobre a matéria. Em resposta, Zacarias da Costa recordou que cabe à Conferência de Líderes a função de eleger de entre os seus membros um presidente de forma rotativa e por um mandato de 2 anos, pelo que ainda aguarda a indicação dos Estados-membros quanto ao referido tema. Mais recentemente, após a segunda volta das presidenciais, o presidente eleito de São Tomé e Príncipe, Carlos Villanova, disse numa entrevista à agência Lusa que gostaria imenso que o país assumisse a presidência da CPLP, que por direito de alguma maneira lhe cabe, e considerou que este é um dos dossiers prioritários quando ocupar o Palácio do Povo a partir de 4 de outubro.
A Guiné-Bissau manifestou então interesse formal em presidir a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP, a partir de 2023, já depois da Cimeira de Luanda, em julho passado. E Portugal celebra hoje 45 anos como membro do Conselho da Europa, renovando o seu compromisso com a organização, na qual tem tido uma participação ativa e empenhada, indicou hoje o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Portugal aderiu à organização em 22 de setembro de 76, quando tinha como chefe da diplomacia José Medeiros Ferreira e era primeiro-ministro Mário Soares. Num comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros lembra que Lisboa acolhe a sede do Centro Norte-Sul para a interdependência e solidariedade mundiais do Conselho da Europa e tem tido uma participação ativa e empenhada na organização e na defesa dos seus valores. O Conselho da Europa conta atualmente com 47 países membros. E Portugal ainda, a indústria automóvel pede o prolongamento do regime de layoff simplificado, já que aumentaram as dificuldades no setor. José Couto, presidente da Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel, refere a diminuição da procura e o aumento do preço das matérias-primas.
Há uma diminuição de encomendas da crise dos semicondutores. Segunda questão, de facto existe também alguma alteração na procura, um desvio da procura, e depois uma diminuição da procura, o que significa que também há um reflexo na não utilização da capacidade produtiva.
Daí o apelo à continuação do layoff simplificado até o final do ano para evitar despedimentos, diz José Couto.
Muitas das empresas vão chegar no final deste mês em layoff e, portanto, muitas delas não poderão utilizar o layoff simplificado e daí que nos estão a reportar à FIA a necessidade de diminuir o número de trabalhadores. Isso é uma coisa que nos preocupa bastante.
Com a diminuição da procura, as empresas ligadas à indústria automóvel em Portugal podem ter de reduzir o número de trabalhadores, alerta a Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel. Um juiz do Supremo Tribunal Federal Brasileiro decidiu ontem que estados e municípios têm competência para decidir sobre a vacinação de adolescentes contra a Covid-19, após o governo ter recomendado a suspensão da imunização. A decisão foi tomada pelo magistrado Ricardo Lewandowski, frisando que para vacinar adolescentes acima de 12 anos, as unidades federativas devem considerar as situações concretas que vierem a enfrentar, sempre sob a sua exclusiva responsabilidade, e observar os cuidados e recomendações dos fabricantes das vacinas, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e das autoridades médicas. O juiz atendeu assim a um pedido feito por diversos partidos que defendem a retomada da vacinação de adolescentes após o Ministério da Saúde recomendar a suspensão da aplicação de antídotos contra a Covid-19 nessa faixa etária. As organizações governamentais Human Rights Watch e Amnistia Internacional denunciaram hoje a repressão nos Camarões e exigiram a libertação de uma centena de opositores detidos durante um ano por terem feito manifestações, nomeadamente exigindo a saída do presidente Paul Biya, de 88 anos, incluindo 39 no poder. Em 22 de setembro, a polícia de 2020, a polícia reprimiu violentamente uma tentativa de mobilizar 7 partidos de oposição, incluindo um dos principais, o Movimento para o Renascimento dos Camarões, liderado por Maurice Kantô. Cerca de 500 ativistas foram presos e um ano depois, 124 apoiantes do movimento, incluindo executivos, ainda estão detidos sem julgamento, de acordo com os seus advogados. Um grupo de 50 destes últimos renunciou publicamente em 9 de setembro, a defendê-los diante da ilegalidade e arbitrariedade da sua detenção. As autoridades devem libertar imediatamente e incondicionalmente todos os detidos por expressarem as suas opiniões públicas ou por exercerem o seu direito à liberdade de reunião pacífica, afirmou a Human Rights Watch e a Amnistia Internacional em comunicado conjunto.